DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa, apresento-lhe as notícias desta manhã de quarta-feira, 1 de março de 2017. A filha do presidente de Angola, Isabel dos Santos, deverá deixar a direção da petrolífera estatal Sonangol antes das eleições gerais previstas para agosto. A notícia é avançada pelo Expresso. Segundo o jornal português, o seu irmão, Filomeno dos Santos, poderá também deixar a gestão do Fundo Soberano. As medidas são vistas como uma tentativa do MPLA, partido no poder em Angola, de reduzir a contestação popular em relação ao enriquecimento da família presidencial e de retirar à oposição alvos de crítica. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, convidou 7 embaixadores e o representante da União Europeia, em Maputo, para integrarem o grupo de contacto para o apoio ao diálogo para a paz. O grupo deverá iniciar trabalhos na próxima semana. Juntamente com as comissões de trabalho do governo e da RENAMO, o grupo de contacto vai debruçar-se sobre questões militares e de descentralização. Na Guiné-Bissau, 7 agentes da Polícia de Ordem Pública estão detidos preventivamente por suspeita de terem assassinado um homem de 34 anos. Segundo a Liga Guineense dos Direitos Humanos, a vítima terá sido detida por furto e depois imobilizada e espancada na 5ª Esquadra da Polícia em Bissau. Terá falecido no caminho para o Hospital Nacional Simão Mendes. A antiga ministra do Ambiente da Nigéria, Amina Mohamed, foi ajuramentada esta terça-feira em Nova Iorque como secretária-geral adjunta da Organização das Nações Unidas. Já tinha sido nomeada em dezembro pelo secretário-geral, António Guterres, mas Amina Mohamed voltou à Nigéria para encerrar o seu trabalho no ministério. A Gâmbia restabelece a confiança com parceiros internacionais. A União Europeia prometeu ajuda ao novo governo no valor de 75 milhões de euros, 2 anos depois da suspensão de ajuda devido a violações dos direitos humanos por parte do antigo regime de Yahya Jammeh. Também o Banco Mundial concordou em dar mais 55 milhões de euros de apoio ao orçamento do Estado da Gâmbia. A Organização das Nações Unidas anunciou que 28 funcionários da ajuda humanitária tiveram de ser retirados do estado de unidade no Sudão do Sul devido à insegurança, o que dificultou os esforços para a ajuda às mais de 100 mil pessoas afetadas pela fome. A ONU acusa o governo do Sudão do Sul de pôr em traves a ajuda humanitária. O presidente dos Estados Unidos defendeu o ressurgimento do espírito americano. No primeiro discurso no Congresso, esta terça-feira, Donald Trump defendeu a proibição de entrada em território norte-americano de determinados estrangeiros para evitar a formação de uma base terrorista no país. Trump prometeu introduzir um novo sistema de imigração com base no mérito. O presidente norte-americano garantiu ainda que começará em breve a construção de um muro na fronteira com o México. A Rússia e a China vetaram o projeto de resolução de novas sanções à Síria esta terça-feira no Conselho de Segurança da ONU. A embaixadora norte-americana, Nikki Haley, acusou Moscovo e Pequim de porem à frente os seus amigos do regime de Bashar al-Assad em detrimento da população que terá sofrido ataques de armas químicas. O projeto de resolução foi desenvolvido depois de a ONU e da Organização para a Proibição de Armas Químicas terem concluído que o governo sírio foi responsável por pelo menos 3 ataques com gás cloro e o Estado Islâmico esteve por trás de pelo menos um ataque com gás mostarda. No Iraque, centenas de civis procuram refúgio no deserto no sul de Mossul, depois de combates entre as forças iraquianas e jihadistas. O número de deslocados aumentou à medida que a operação das forças iraquianas entrou em zonas com maior densidade populacional de Mossul. A ONU alerta que a situação humanitária é desesperante para cerca de 750 mil pessoas que ainda se encontram na zona leste de Mossul. No futebol, o Eintracht Frankfurt é o primeiro semifinalista da Taça da Alemanha. Venceu esta terça-feira o Arminia Bielefeld por 1-0 no encontro das meias-finais. A partida entre o Borussia Dortmund e o Sportfreunde Leute do terceiro escalão foi adiada devido à queda de neve. Esta quarta-feira, o Hamburgo defronta o Mönchengladbach e o Bayern de Munique recebe o Schalke 04 em jogos a contar para os quartos de final da Taça da Alemanha.
DW Jornal da Manhã.
Moçambique poderá não pagar mais uma prestação da dívida. Pré-campanha mostra que João Lourenço, no poder, não haverá separação entre o MPLA e o Estado, diz ativista angolano Rafael Marques. Presidente da Gâmbia prossegue a operação de limpeza com remodelação nas Forças Armadas. Saiba tudo dentro de instantes. Quando falta um mês para expirar o prazo para Moçambique pagar uma prestação das dívidas contraídas por 3 empresas com garantias do Estado, o ministro da Economia e Finanças, Adriano Malayane, reconheceu esta segunda-feira que ainda não é possível antever o desfecho do caso. Um economista, ouvido pela DW África, considera que Moçambique não está em condições de pagar neste momento, mas entende que ainda é possível um acordo sobre a renegociação da dívida. Pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
O ministro da Economia e Finanças, Adriano Malayane, afirmou que o Executivo está a fazer um esforço no sentido de garantir que até março tenha concluído as negociações com os doadores para que possa ter uma proposta concreta que traga a dívida global de Moçambique a níveis de sustentabilidade. O total da dívida ascende a 11 mil milhões de dólares depois da descoberta o ano passado de empréstimos contraídos com garantias do Estado a favor de 3 empresas, nomeadamente Imatum, Proíndicos e Moçambique Asset Management, num valor de cerca de 2 mil milhões de dólares. O governo ainda não sabe qual vai ser o desfecho do pagamento da prestação desta dívida, que vence em março. Para o economista Hipólito Amela, perante o dilema em que se encontra mergulhado, o governo está a optar pela seguinte alternativa.
Empacotar toda a dívida, renegociá-la com termos e condições melhores e tornar a dívida sustentável. Eu acho que é uma atitude perfeitamente possível.
Caso o governo não consiga concluir a renegociação da dívida ou pagar a prestação até março, o país vai registrar um segundo default, depois de ter falhado a amortização de juros da dívida em janeiro último. O economista Hipólito Amela considera que Moçambique não tem muitas alternativas.
Só temos mesmo esta janela de março para fazer essa renegociação e sair limpo, entre aspas. Nunca é bom não pagar, mas sair limpo do ponto de vista de imagem internacional e do nosso país.
De acordo com Hipólito Amela, Moçambique não está em condições de pagar a dívida neste momento. O governo pode ter dinheiro para pagar, mas significaria sacrificar muitas outras coisas, admitiu Amela, sublinhando que este é o dilema do governo hoje.
É como se fosse um pai, tem uma dívida a pagar ao banco. Se paga a letra com base no seu salário, significa tirar 70% ou 80% do seu salário para pagar essa letra, o que significa que não há comida em casa. E tem que pensar, ou renegocia o pagamento desta letra com o banco, ou não paga e em casa não há comida. Mais provável que qualquer pai responsável vai ser renegociar com o banco vai ter que aceitar alguma condição, de forma que ele possa pagar a dívida nos prazos que lhe forem comportáveis e manter os seus filhos vivos.
O economista Hipólito Amela acredita que ainda é possível alcançar-se um acordo na renegociação da dívida, de modo a adequá-la aos prazos em que o país vai iniciar, de facto, as exportações e receber benefícios dos recursos naturais. Amela destaca que, proximamente, vão arrancar projetos de exploração de gás na bacia do Rovuma e, eventualmente, de petróleo, com uma perspectiva de ganhos para o país a médio e longo prazos. Mas observa que só depois de concluir com sucesso a renegociação da dívida, Moçambique poderá restabelecer a anterior relação cordial com o Banco Mundial, o FMI e os doadores. Os parceiros internacionais têm vindo a condicionar a retomada da ajuda direta ao orçamento do Estado moçambicano a conclusão prevista para finais de março de uma auditoria internacional, as chamadas dívidas ocultas. Para Hipólito Amela, caso a auditoria conclua que há uma dívida não contraída de forma legal, será necessário encontrar os responsáveis e responsabilizá-los, mas não puni-los. E justifica.
Se houve uma garantia soberana, significa que houve um objetivo soberano que levou que o nosso governo emitisse essa garantia soberana e a responsabilidade é coletiva.
Várias vozes têm defendido, no entanto, a responsabilização individual dos envolvidos. De Maputo para a DW, Lionel Matias.
Este é o tema da nossa pergunta desta manhã. Queremos saber, acha que Moçambique pode ou deve pagar a próxima prestação da dívida? E porquê? Contamos com a sua resposta. Escreva-nos por e-mail para o afriportug@dw.com. Se preferir, envie um SMS para o número 0049-175-819-8273 ou então participe através do Facebook.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Em Angola, a pré-campanha eleitoral do candidato à presidência da República do Partido no Poder, o MPLA, está a ser marcada pela acusação do uso indevido de meios públicos do Estado para benefício partidário. João Lourenço, candidato do MPLA e atual ministro da Defesa, está no centro das atenções. O nosso correspondente, Nelson Sul de Angola, conta-nos porquê.
Desde que foi confirmado pelo Comitê Central do MPLA como seu candidato ao cargo de Presidente da República, João Lourenço tem-se desdobrado em campanhas na capital e em diversas províncias do país. Fora de Luanda, o candidato do partido que governa Angola há 41 anos dirigiu um ato de massa na província da Huila e nesta sexta-feira deslocou-se à província do Bié. Nesta última província, numa deslocação que seria de caráter estritamente partidário, o candidato do MPLA, revestindo-se da função de ministro da Defesa, inaugurou algumas obras estatais. Factos como este levam o jornalista independente e defensor dos direitos humanos Rafael Marques a considerar que João Lourenço representa, acima de tudo, a manutenção de um sistema corrupto e autoritário.
A utilização dos meios do Estado como os meios de informação para fazer cobertura de horas em direto das suas campanhas, violando a lei eleitoral, violando os princípios elementares da democracia e garantindo que não haja separação entre o MPLA e o Estado. Porquê? O João Lourenço, como candidato do MPLA, inaugura hospitais, inaugura obras públicas.
Rafael Marques explica, por outro lado, que João Lourenço sempre foi um dos beneficiários da corrupção em Angola, pelo que não terá moral para combater o fenómeno e implementar um regime democrático e de direito que se pretende.
O João Lourenço sempre fez parte do burião político do MPLA. Sempre foi membro deste regime. Nunca se ouviu, até ser candidato, o João Lourenço a pronunciar-se contra a corrupção. E é um dos maiores beneficiários também da corrupção neste país. Porque senão como justifica os bens que tem, os negócios que tem? Enquanto vice-presidente da Assembleia Nacional, e eu escrevi sobre isso, o João Lourenço assinava contratos na qualidade de gestor de uma das suas empresas para a construção de uma fábrica de cervejas no Bengo, no valor de 60 e tal milhões de dólares. Então, que corrupção é que ele vai combater?
O jornalista Rafael Marques faz um apelo aos angolanos.
Este regime é um mal para o bem em Angola, é um mal para o futuro deste país, é um mal para a boa governação, é um mal para a transparência e não vai mudar. Quem tem de mudar são os cidadãos.
Nelson Sul de Angola, de Luanda para DW.
DW, quarta-feira.
O presidente da Gâmbia demitiu o chefe das Forças Armadas, o general Ousmane Bajie. Adama Barrow prossegue, assim, numa espécie de operação limpeza, afastando dirigentes que estavam ligados ao ex-presidente Yahya Jammeh, que esteve 22 anos no poder. Ousmane Bajie, que era leal a Jammeh, jurou fidelidade a Adama Barrow a 20 de janeiro, um dia antes do ex-presidente partir para o exílio. Foi substituído por Massané Kinté, antigo embaixador em Cuba e, desde janeiro, conselheiro especial de Adama Barrow para assuntos militares. Uma remodelação esperada, afirma Alex Vines, analista político e diretor do Departamento Africano na instituição de pesquisa Chatham House, em Londres.
It shows that President Adama Barrow is consolidating his power.
Mostra que o presidente Adama Barrow está a consolidar o seu poder. Pretende colocar pessoas da sua máxima confiança em posições estratégicas do novo governo gambiano. Estas remodelações e despedimentos, incluindo do chefe do exército, são um sinal desse processo. Não é uma surpresa, era expectável que isso acontecesse. O presidente Adama Barrow tomou posse em Banjul a 18 de fevereiro, um mês depois de ter assumido o cargo no vizinho Senegal devido à crise política. O seu antecessor, Yahya Jammeh, recusou-se a deixar o poder depois da derrota nas eleições de dezembro último. Após 22 anos de um regime autoritário, Jammeh viria a deixar o país para o exílio a 21 de janeiro, no seguimento de negociações com líderes da África Ocidental. O presidente Adama Barrow pretende agora restaurar a sua autoridade no meio militar, sublinha o especialista Alex Vines. O exército estava claramente fragmentado no apoio ao presidente e durante o impasse político. Barrow está a tentar afirmar a sua autoridade sobre o exército, dado que era uma parte das instituições em que estava menos seguro sobre a sua lealdade. A alteração na liderança das Forças Armadas da Gâmbia acontece no seguimento de outras remodelações encetadas pelo novo presidente. Na semana passada, Adama Barrow demitiu o chefe dos serviços secretos, Yankuba Mbajie, e o chefe do sistema prisional, David Colley. No entanto, o chefe de Estado mantém também pessoas da anterior administração, aponta Alex Vines, analista político e diretor do Departamento Africano da Chatham House, em Londres. É necessário esclarecer que o presidente também mantém pessoas com habilidades tecnocratas que faziam parte da administração de Yahya Jammeh. O que seria errado seria criar um ambiente de purga e de caça às bruxas do anterior presidente. Não há muitas pessoas qualificadas para ocupar determinadas posições e há pessoas que trabalharam com a administração de Jammeh que provavelmente podem servir bem a Gâmbia nesta importante fase de reestruturação da economia e de atrair investimento estrangeiro. Desde que assumiu o poder, o presidente Adama Barrow apressou-se em cumprir as promessas de remodelar os serviços militares e de segurança.
DW Espaço do Ouvinte.
Acha que Moçambique pode ou deve pagar a próxima prestação da dívida? Esta foi a nossa pergunta de hoje. Bom dia, Madalena Sampaio. Que respostas temos?
Bom dia. Paulo da Graça, de Maputo, por exemplo, afirma que a renegociação da dívida contraída pelas empresas moçambicanas de atum, MAM e Proíndicos, que se diz ser pública, pode ser uma das saídas para não piorar a situação atual do país. Está claro que o governo, assim como as empresas envolvidas, ainda não têm uma estratégia clara para o pagamento da dívida. Mauro Jesus, também de Maputo, diz que o país está na bancarrota, o governo de Maputo não tem dinheiro para pagar e acredita mesmo que com as renegociações não possa pagar se a fasquia ultrapassar os 10 milhões de dólares. O governo faliu, por outras palavras, a auditoria internacional deve ser célere porque enquanto não houver um pronunciamento o país vai-se afundando. Justêncio Fonseca acha que seria de esperar que o grupo encarregue de fazer a consultoria apresentasse o seu relatório para se apurar a veracidade dos factos. O povo não pode pagar uma dívida contraída para o benefício de um pequeno grupo corrupto. Queremos que primeiro haja responsabilização dessas pessoas, defende Justêncio Fonseca. Elias Gonda escreve também no Facebook: temos vontade de pagar, mas as condições financeiras tornam o pagamento difícil e compromete-o. Sendo uma dívida, a nossa obrigação é pagá-la. Cirisa Bila, de Maputo, acha que Moçambique deve pagar, sim, a próxima prestação, porque, independentemente de quem a contraiu, quem está mal na fotografia internacional é o país. O chato é a situação económica em que nos encontramos mergulhados, porque, verdadeiramente falando, não há condições que permitam o pagamento. Espero que o Fundo Monetário Internacional entenda a nossa situação e prorrogue os prazos. Laf Baldé da Guiné-Bissau diz que a economia de Moçambique tem problemas sérios devido à gestão dos sucessivos governos. Os próprios parceiros internacionais estão fartos e com o país tão endividado é difícil gerir a situação. Glória.
Obrigada, Madalena, em especial aos ouvintes e internautas pela participação no nosso programa. Está completa a informação desta manhã. Tenham um bom dia.